Talento em Foco.
Vamos lá então, está começando mais um programa Talento em Foco, retornando às exibições do programa Talento em Foco, o programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas de como manter, conquistar e desenvolver-se no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin e neste programa recebo também a Bárbara Carvalho, minha companheira de trabalho, colega, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Evandro.
E também a Erika Lotz, que é especialista nessa área de capital humano, recursos humanos, gestão de pessoas. A Erika, que tem esse conhecimento nessa área, seja bem-vinda.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, com a retomada desses novos dos nossos programas, numa modalidade diferente, né, como todo mundo se adaptando e tendo ideias para poder fazer as entregas. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês de novo, para poder trazer informações, sugestões, orientações sobre como construir a carreira e como se desenvolver. E hoje, como não poderia ser diferente com essa nossa reestreia, embora pareça um tema que está assim, a toda a mídia voltada para isso, né? É o coronavírus, a pandemia e como que isso vai impactar no mundo do trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, né, que fica sempre disponível no Facebook. E se você tem uma pergunta, tem uma
Perfeito.
avaliação, mande para nós que nós estamos aqui para responder com todo carinho.
É, com certeza.
Isso pode.
E hoje o nosso tema,
Pode
né,
enviar
como
pelo
a Erika.
chat, né?
Isso, como o chat a gente responde aqui. E como a Erika falou, a gente vai falar sobre a retomada das atividades e agora para onde a gente deve olhar, né, com essas questões. E um ponto quanto a isso que a gente pode falar é sobre a realização do home office, né? Quem não fazia, hoje faz. E foi o que permitiu que as organizações mantivessem as suas rotinas de trabalho, mesmo que de uma forma totalmente diferente, que é o exemplo da gente aqui, né? Como vocês estão vendo. E algumas empresas já tinham implementado essa prática em suas rotinas, enquanto outras não suportavam sequer nem pensar na ideia, né? Olha só como muita coisa mudou. E, Érica, para a gente abrir aqui a nossa conversa, fala para a gente como será a gestão de pessoas após essa pandemia?
É muito interessante essa sua pergunta, porque nós não vamos mais voltar ao que era antes. Tudo que nós conhecíamos até então, agora já está renovado e ressignificado. Muitas empresas que não consideravam a possibilidade de fazer o home office, como você bem colocou, e a partir daí começaram a fazer, tiveram que sair de uma área de conforto, encontrar ferramentas que permitem até a gestão do desempenho desses profissionais, e muitas empresas cogitam, inclusive, em não retomar com a quantidade de colaboradores no ambiente de trabalho. Isso é uma tendência cada vez mais evidente, né? Haja vista Nova York, e isso vai impactar não apenas porque a não ida do colaborador ao trabalho impacta sim uma redução de custos para a empresa, mas também tem todo um entorno que é alimentado por isso: restaurantes, lojas, bares. Então, realmente vai impactar em todo o processo. Por favor, Evandro.
Então, né, como a gente está vivenciando esse momento, a gente tem que falar então da gestão de pessoas, que é uma mudança, né? Como que ela vai ser, né, após a pandemia, né, após passar esse período, que vai ter uma mudança total desse setor, né, de contratação. Então, vai mudar um pouco.
Certamente. Inclusive, não apenas mudar a contratação, também como novas formas de trabalho. Olha só para vocês terem uma ideia, tem um instituto que chama-se Instituto para o Futuro, Institute for the Future, que vocês podem procurar, que é a sigla.org, que fez uma pesquisa em 17 países e entrevistou 3.800 gestores. Então, nessa pesquisa, que inclusive aqui no Brasil, nós tivemos a seguinte colocação. Eles informaram que 85% dos novos trabalhos nós ainda não conhecemos hoje. E note, não é dos novos empregos. Domênico de Masi, há muito tempo, ele já dizia que o emprego ele poderia entrar numa grande crise. O que é o emprego? É aquela relação que tem ali, né, a carteira assinada, você tem deveres, tem direitos. Então, tem toda aquela questão que ela tem uma legislação. Agora, o trabalho não. O trabalho, ele independe do emprego. Você pode trabalhar sem necessariamente ter uma carteira assinada. Então, o que essa pesquisa solicitada pela DEL informou? 85% dos novos trabalhos nós ainda não conhecemos. E talvez, né, parecesse tão estranho antes, mas agora esses trabalhos vão começar a se desenhar porque novas demandas estão aparecendo. Então, olha só, como é que fica isso? Como você me perguntou. Primeiro lugar, vai acontecer, essa pandemia, ela só acelerou o futuro, exatamente como nós estávamos conversando antes de abrir aqui a live para todo mundo. Ela acelerou o futuro. Então, nessa aceleração do futuro, existem algumas tendências no mundo do trabalho, no mundo, e que impactam o mundo do trabalho. Então, a primeira tendência, como a Bárbara bem colocou, é o home office, que é o trabalho em casa. Então, o que acontece? Para que a empresa ela tenha esse home office, né, uma coisa que talvez fosse uma tendência que a gente pudesse levar aí um ano e pouco para colocar, em coisas de 2, 3 semanas, as empresas tiveram que se reinventar. E tiveram o quê? Oferecer ferramentas, equipamentos para os colaboradores trabalhar nas suas casas, que não necessariamente eles tinham esses equipamentos disponíveis. A empresa ela precisou ampliar a visão tecnológica dos colaboradores, segurança de dados, trazer softwares que pudessem assegurar isso, bons antivírus, processos de criptografia. Então, a empresa ela teve que se virar, inclusive, na questão da ergonomia, porque não é toda pessoa que tem uma cadeira adaptada plenamente para que ela mantenha a coluna, não tem uma mesa adaptada plenamente para que ela possa trabalhar. Então, as empresas elas precisaram ser muito ágeis neste sentido. Outra questão, como é que passaram a controlar, a monitorar e acompanhar? Então, muitos novos softwares, né, a exemplo do Trello, a exemplo do Monday. Então, são ferramentas que dão dashboards. Para quem não sabe o que é um dashboard, é um quadro de acompanhamento ali online, né? E em tempo direto das tarefas que estão sendo feitas. Então, e aí, em relação a essa mudança que a empresa teve por um lado, o colaborador ele também precisou criar competências muito, às vezes, diferentes. Por quê? Nós sabemos que existem pessoas que têm muita facilidade de se concentrar e têm menos necessidade da interação social. Então, ela vai para casa, que não necessariamente ela tem um ambiente para ela trabalhar. O filho está pulando, querendo comida o dia inteiro, o cachorro está latindo, o que é que faz aí na barriguinha, né? Vai lá, o gato fica no meio das pernas pedindo carinho. E então, o que, que acontece, né? Ela tem que aprender a equilibrar uma série de papéis que antes existiam em ambientes diferentes. Então, você ia para a empresa, chegava lá, você focava no teu papel como profissional. Voltava para casa, aí sim, cozinheira, mãe, né, cuidador do gato, enfim, esposa, marido. Com o home office, você precisou, de uma hora para outra, sem treinamento, porque não deu tempo, não mandaram aviso lá, que o mundo ia entrar nessa confusão, né? Então, as pessoas precisaram equilibrar esses papéis. E, num primeiro momento, esse equilíbrio de papéis gerou até bastante estresse, porque, sobretudo, mulheres que têm muitos papéis. Então, poxa, eu nem estou produzindo, nem estou dando atenção aqui. Então, o primeiro ponto, né, é a questão de trabalhar esses múltiplos papéis. Segundo ponto, é trabalhar uma competência que cada vez mais vai ser requerida para este mundo pós-pandemia, que é a autogestão. Então, o que entra na autogestão? Entra o foco para você saber que você tem um resultado a entregar, que você tem um tempo a entregar, e que você, muitas vezes, não vai ter ninguém para ficar te dizendo o que fazer. Então, a tua disciplina, a capacidade de concentração, a habilidade de desenvolver a questão de trabalhar com pessoas com outras ferramentas. Então, essa questão da autogestão, da disciplina, do foco é muito importante. Então, assim, muitos de nós não podem trabalhar em home office, talvez porque trabalham com a questão da operação. Mas a tendência é que cada vez mais isso se instale e que é importante, então, que a gente verifique quais são as habilidades. Concentração. E aí, Bárbara e Evandro, que eu lembrei muito de vocês, a questão... Muitas profissionais recorriam a gente e diziam, poxa, eu estou perdendo muita paciência com os meus filhos, com o meu marido, eu estou gritando com os meus entes queridos, eu estou querendo amarrar o meu ente querido, amarrar assim, né, com fita o ente querido, porque o ente querido quer atenção. E aí que eu lembrei muito do nosso programa da comunicação não violenta.
Verdade.
Não é?
Sim.
Então, assim, o fato de eu fazer essa entrega no trabalho, às vezes a pessoa entra em processos de estresse e a comunicação não violenta ajuda muito isso. Então, primeira grande tendência é o home office. Se você está sentindo dificuldade do social, de estar em contato, do abraçar, né? Se precisa de um reforço externo para que você se concentre, tenha produtividade, está aí uma ótima oportunidade de desenvolvimento, porque isso veio para ficar. A outra coisa que veio para ficar mesmo é a questão da educação à distância, tanto na questão da escola, quanto na questão dos treinamentos, que agora estão ganhando, aliás, gente, você que curte um jogo, a gamificação, ela está em altíssimo...
Olha, vai crescer o mercado, vai crescer dessa área cada vez mais.
Cada vez mais, porque não tem mais espaço para fazer aquelas palestras em que a pessoa fica ali, numa parada, só escutando. A gamificação, ela mexe com toda a sinestesia, ela coloca a pessoa num jogo, ela prende a atenção, porque ela é altamente dinâmica, o cérebro gosta de novidades. Então, esse aspecto, o EAD, o ensino à distância, ele vai ficar muito forte nas instituições. Eu ainda não enxergo isso, por exemplo, tanto ainda na questão da medicina, né? Porque como que isso vai ficar, a questão de toque, enfim. Mas o que acontece? A educação à distância, ela traz uma flexibilidade que muitas vezes o presencial não tinha. Porque, veja, nós estamos aqui de forma síncrona. O que é isso? Eu estou falando, nós estamos conversando no mesmo momento. Só que a maioria das pessoas que vai ouvir essa nossa conversa é assíncrono. O que é isso? Isso vai estar gravado e ela vai poder ouvir de madrugada, vai poder ouvir a hora que ela estiver, sei lá, fazendo uma caminhada, fazendo comida. Então é ela que vai definir o horário que ela vai aprender. E isso ajuda muito no equilíbrio dos papéis, porque muitas vezes, né, é natural que a gente arrume até um probleminha assim, né, que marido, esposa, fica meio chateado, porque você fica aí o tempo todo, 3 finais de semana, paradão, num curso. Esses cursos, você não vai mais precisar fazer isso. Você vai poder equilibrar os outros papéis e definir a hora que você vai fazer. Então, isso também é uma tendência, tanto na educação quanto nas empresas. Então, fica aí, né? Se você curte, jogos, usar esse talento para trabalhar com conteúdos. Na questão do treinamento, na questão, isso vai ser muito importante. Então, já fica aí. A outra grande tendência é uma tendência do minimalismo. O que que é o minimalismo? Bom, as empresas já praticam o minimalismo há muito tempo, né? Quando tem uma crise, corta-se funcionários, fica com menos, o mínimo possível, né? E essas pessoas precisam trabalhar mais. Mas o conceito de minimalismo, esse conceito que eu acabei de colocar, é um conceito de downsizing, que as empresas, para se adaptar às novas demandas ou a determinada crise, ela corta o pessoal, diminui, deixa mais enxuta. Mas o minimalismo, com esses 2, 3 meses de pandemia e as lojas fechadas, as pessoas perceberam que elas não precisam consumir tanto. E foi
Exatamente.
possível hoje detectar o quanto nós vínhamos escravos de um consumo e não percebíamos. Então, abre lá, né? Tem 250 sapatos. Na pandemia, quantos sapatos você usou? Um ou dois? Um chinelo para ficar em casa e
E
um
um para
tênis
sair.
para. Então, e aí você passa a enxergar que você pode viver com menos na bagagem. Então, esse é o minimalismo da questão de consumo. Então, esse tipo de coisa, da mesma maneira que sensibilizou algumas pessoas para o minimalismo, nós também tivemos uma grande sensibilização para a sustentabilidade, para a solidariedade, para uma perspectiva sistêmica. Porque o que está acontecendo conosco teve início num mercadinho de animais lá na China. E olha aí, né? Então, o minimalismo é uma outra tendência. Aí, o outro aspecto é muito importante, que é uma outra tendência, é a questão do aprendizado. Houve uma época que nós nos formávamos e nós íamos para o mercado de trabalho. Hoje não. Então, até tem um nome que eu não conhecia, que é lifelong learning. Lifelong learning, learning, aprendizado. Então, a tendência é que nós vamos aprender para o resto da vida. E isso vai impactar muito a escola e a empresa, porque a escola não vai mais passar de tá o que aprendeu, o conteúdo. Mas ela vai apoiar as pessoas a como aprender. Por quê? O que era, gente, o que era certo para nós quando nós fizemos o último Talento em Foco, hoje já é questionado, não é? Então, a questão não é nos apegarmos às tecnologias, porque a tecnologia ela é breve, mas é nós termos a habilidade de estar constantemente aprendendo. Então, esta é uma grande habilidade do profissional e também da escola. E o outro ponto que é fundamental, que é uma tendência, é a apropriação tecnológica. O que que é isso, né? O que que é uma apropriação tecnológica? Coisas que há pouquíssimo tempo atrás, nós não poderíamos imaginar que seria possível, como, por exemplo, assinar um contrato virtualmente. Fazer um show, né? Vocês viram aí quantos cantores, quantos artistas fazendo essas lives. Então, apropriação tecnológica é cada vez mais fechamentos de negócios, entretenimento, a questão da cultura, ela vai passar pela tecnologia. Então, traduzindo tudo isso aí para você que está nos ouvindo, nós vivemos hoje um momento muito evidente do que lá atrás já se foi desenhado, que se chamava mundo VUCA. Então, o que que é o mundo VUCA? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, conhecem?
Já.
Então.
A gente até, o professor Ademir criou um programa para poder falar dessas novas também, né? Novas tendências. É uma sigla. Não vou
Uma
saber
sigla.
exatamente a sigla
Não, mas eu
em
conto,
inglês. É inglês.
eu conto para vocês. O mundo VUCA, na verdade, ele é um conceito que ele veio, sobretudo pós-Guerra Fria e tal. Então, o que que é o mundo VUCA? Ele é um termo em inglês, mas que, na verdade, é volatilidade, incerteza. Então, eu tenho algo que muda muito rápido, e note, se já mudava rápido lá quando esse conceito foi construído, imagina agora na pandemia, que foi um acelerador de futuro. Então, é a questão da volatilidade, a mudança rápida, a incerteza. Nós não temos, nós não temos hoje tomada de decisão sem risco algum. Pode dar 50% de bons, 50% de ruins. Então, é incerteza, instabilidade e ambiguidade. Eu vou dar um exemplo, gente, de ambiguidade para vocês, que é o que nós estamos vivendo hoje. Os nossos gestores públicos estão vivendo hoje. Então, olha só, a crise, por exemplo, toda recomendação hoje é de isolamento, de afastamento social. Só que existe um problema muito sério em relação à economia. Então, vamos flexibilizar. Então, essa flexibilização, por mais que ela seja bem pensada e tudo, vocês podem observar que as autoridades dizem: nós vamos olhar para a curva de contágio. E a qualquer momento nós podemos retroceder essa decisão. Porque nós não temos a resposta certa. Então, é complexo, é ambíguo, é volátil e é absolutamente instável. E aí, o que que é importante cuidar? Existem pessoas que elas se dão muito bem com mudanças, desde que essas mudanças sejam planejadas. E essas pessoas estão sofrendo muito neste momento, porque tudo o que nós não temos agora é uma mudança planejada. Nós não temos cenários claros, nós não sabemos, nós temos incertezas. Então, é importante que, se você está se sentindo muito impactado com tudo isso que está acontecendo, saiba que isso tem uma grande relativa, isso é muito atrelado ao teu perfil. Então, olha, deixa de lado o efeito comparação, porque de repente a Bárbara pode estar fazendo academia, fazendo dieta, mantendo a leitura em dia, colocou, e eu não, né? Então, afasta o efeito comparação, seja amoroso consigo mesmo. Mantenha um período agora de autoconhecimento, porque o que que é o autoconhecimento? É a atenção que você dá para si mesmo agora. Quais são os seus talentos? Talvez a tua próxima atuação profissional não esteja relacionado absolutamente nada do que você conhece ainda. Exatamente por isso que eu trouxe essa pesquisa de um órgão internacional, dizendo que até 2030, note, isso foi feito em 2019, antes pandemia, tá? Então agora vamos reduzir bem esse período, porque essa pesquisa ela se chamava, olha só, Projetando 2030, uma visão dividida. Então, isso foi feito em 2019, que dizia que até 2030, 85% das profissões não conhecíamos. Então, gente, o que que acontece? Agora é hora de respirar, e se você não se enquadra em nada do que era o mundo do trabalho até então, agora é hora de começar a procurar e a abrir os olhos para esses novos trabalhos que estão se desenhando em virtude dessas novas demandas, né?
Perfeito. Érica, antes eu queria mandar uma boa tarde aqui para o Fabiano Cândido, participando aqui com a gente, lá do Polo de Contagem em Minas Gerais, comentando um pouco da experiência dele aqui, como está sendo assim a pandemia. E você comentou agora disso da questão dos empregos, né, do futuro. Para quem não está trabalhando agora e está procurando, e retomando um pouquinho do que a gente falou no nosso primeiro programa lá, que foi sobre como montar o currículo, como a gente está vivendo esse momento agora que é completamente virtual, quais são as tendências agora? Como que uma pessoa pode montar um bom currículo? Usa vídeo? Como que faz agora para montar um bom currículo?
Olha, a tendência do bom currículo, ela segue ainda aqueles critérios de objetividade para fazer brilhar o olho do recrutador. O que acontece então? O nome, o objetivo, a área que pretende trabalhar, as experiências, a escolaridade, as experiências e também as formações, os cursos e tudo que tenham em vista aquela área que você quer trabalhar. O que, que hoje está sendo muito valorizado e procurado nos currículos? Colocar nesses currículos também essas habilidades de home office, tá? Então, o currículo é uma ponta, organize o seu currículo. Currículo, embora hoje currículo em papel ele está caindo bem em desuso e está dando lugar ao vídeo currículo, nada mais é do que essa estruturação que o currículo em si, quando a gente trabalha, o mundo do trabalho, nós temos conhecimentos, habilidades e atitudes. O currículo, ele demonstra conhecimento e habilidade, o saber e a tua experiência. O vídeo currículo, ele demonstra um pouquinho mais, porque ele demonstra a tua maneira de falar, o teu linguajar, a tua objetividade, o teu foco. Então, o vídeo currículo é, sim, uma grande tendência. Importante seguir a mesma estrutura que você seguiria se fosse fazer o currículo em papel. Agora, Evandro, hoje, mais ainda, como foi colocado no programa passado, o LinkedIn tem sido uma grande fonte de
busca uma boa ferramenta
por candidatos. Exatamente. Então, eu sugiro a vocês que acompanhem, que assistam aquele programa que nós trouxemos de como fazer o seu LinkedIn. Traga para o LinkedIn pessoas das quais você gostaria de ter visibilidade, pessoas que inspiram você, porque lá tem sido uma ferramenta poderosa, sim, de recrutamento. E também um profissional que está surgindo muito, agora os recrutamentos eles serão, em grande parte, tecnológicos. Então, por meio de ferramentas, mapeamento de perfil. Então, existem programas que, por exemplo, ele faz toda a leitura do currículo a partir da base de dados, ele lê, ele classifica, ele seleciona. Então, é importante que a gente coloque nessas bases as palavras-chave que tenha relação com a vaga, com a competência e com o conhecimento que aquelas empresas estão buscando em relação ao que nós temos a oferecer. Porque agora a leitura, a busca, ela é toda digital. Então, tem muita coisa nova aí que se nós soubermos acolher, né, com carinho e vamos lá, mudou, vamos lá, bora. Eu tenho certeza
O próprio comentário do Fabiano, que participou com a gente, está participando com a gente, acompanhando, ele até comentou que trabalhava com outro programa, que era o SAP, né, em uma empresa. Só que ele passou a utilizar um outro programa, que é o MySoul, que ele disse que é uma adaptação que até ele, como profissional de RH, está tendo essa mudança, principalmente na área de tecnologia.
Com certeza. E aí é uma mudança na área de tecnologia, porque o futuro ele passa pela tecnologia, pela adaptação do ser humano a novas tecnologias. E lembrando, é Fabiano que está conosco?
Isso.
Isso, Fabiano Cândido.
Fabiano Cândido, então, e você aí do RH, né? Lembrando que as pessoas do RH e os gestores também, além da questão da tecnologia, é desenvolver ainda mais as habilidades comportamentais, não é? Escutativa, a capacidade de fazer uma mediação de uma reunião, de gerir um conflito. Então, isso também é paralelo a isso. É a adaptação da tecnologia e o desenvolvimento ainda mais apurado dos soft skills, que são as habilidades comportamentais e relacionais. Porque o fato de eu estar aqui utilizando uma tecnologia para a gente se ver, nós estamos tratando de pessoas, nós falamos de emoções, não é? Então, Paralelo a isso também é desenvolver essa leitura, saber lidar com pessoas diferentes, né? Que o ser humano continua ali sendo igual, ele gosta de ser apreciado, de ser ouvido, de ser tratado com carinho.
É, perfeito. Infelizmente já deu o nosso horário aqui do programa, os nossos 30 minutos. O Talento em Foco sempre passa muito rápido, é incrível, né? Sempre quando, a gente começa sempre com o olho, meu Deus, já deu os 30 minutos. Érica, quer deixar um recadinho para todo mundo, alguma dica para passar durante essa semana quanto a isso
Olha,
do
gente,
trabalho em
quero
foco?
sim, quero sim. Nós estamos num momento que é muito importante que vocês se alimentem de coisas positivas. Diminuir um pouco o noticiário, aumentar, fazer cursos, aumentar leituras, seguir canais que realmente vão acrescentar. Então, tem muitos canais aí de neurociência, exemplo de Neurovox, que são canais que trazem embasamento científico de comportamento, de todo um processo. Então, troque notícias ruins por coisas que vão ajudar você a se desenvolver, a manter o teu otimismo, e porque quando a gente está no otimismo, a gente consegue sim. O otimismo ele blinda a gente para determinadas situações negativas e nos mantém aí firmes e criativos.
Perfeito, e esse foi o nosso Talento em Foco de hoje. Muito obrigada, Érica. Lembrando agora todo mundo que agora toda segunda-feira, às 4 da tarde, nós estaremos aqui, né, no nosso modelo por videoconferência, né? Não poderemos estar lá na rádio, mas nós vamos continuar aqui toda
Sim.
segunda-feira trazendo um tema muito importante para sua carreira, não é mesmo?
E se você tem um tema importante, manda esse
Sim.
tema para nós.
Comenta aqui na nossa página aqui no Facebook, que a gente leva até a Erika, né? Ela como especialista no assunto, com certeza vai saber responder todas as suas dúvidas que você tiver.
Gente, super
É isso.
obrigada. Muito
Obrigado para
obrigada
quem
mesmo.
acompanhou a
Até
gente.
semana que vem. Tchau, tchau.
Talento em Foco.